Olá, está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ucareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo o Emanuel, além do Alex, na parte técnica. Olá aos meus amigos ucaretenses. Tenho certeza que você, ouvinte, conhece a expressão fake news, que em português significa notícia falsa. Afinal, de uns tempos para cá, ela tem sido utilizada com grande frequência. Especialmente após o ano de 2016, quando aconteceu a corrida presidencial dos Estados Unidos, e os eleitores de Donald Trump espalharam notícias falsas sobre a candidata Hillary Clinton. Entretanto, boatos e notícias falsas sempre existiram. Basta lembrar da célebre frase "uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade", atribuída a Joseph Goebbels, o ministro da propaganda da Alemanha nazista. Atualmente, com o poder de alcance da internet, que espalha notícias em tempo real, qualquer mentira é repetida muito mais do que mil vezes em muito pouco tempo. Como consequência, pessoas inocentes são linchadas, discursos homofóbicos e xenofóbicos, o racismo e a intolerância religiosa ganham força e casos de violência ganham legitimidade. Exemplos não faltam. Como se pode ver, é um assunto muito sério e complexo. Para nos ajudar a falar sobre as tais fake news, está presente o amigo Felipe Rinaldi. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Por favor, fale um pouquinho de você para quem nos ouve.
Olá, Henry, obrigado. Sou o Felipe, sou engenheiro da computação pela Escola Politécnica. Eu trabalho com perícia forense computacional, investigação de fraudes corporativas. Já faz aí uns 6 anos e meio, né? Além de outros 6 anos aí atuando em outras áreas antes de atuar nessa área, que é um pouco mais de perícia e investigação, né? E também já tive a oportunidade de atuar até em casos práticos aí com fake news, né? Então, eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco, né, como isso funciona na prática, como é o mercado disso, né, e quem são as pessoas envolvidas, né, nesse quase que modelo de negócio, né? Que isso foi bastante industrializado aí nos últimos anos, né? Uma escala sem precedentes aí, alimentada pelo poder da internet, principalmente.
Pois bem, no primeiro bloco, falaremos sobre a atuação das fake news na atualidade. No segundo bloco, sobre sua relação com os discursos de ódio. E no último bloco, fecharemos com nossas considerações finais. Felipe, a gente pode considerar que, em grande parte, as redes sociais são as principais propagadoras de notícias falsas, como você já adiantou. Mas você pode falar como elas funcionam?
Ok. Bom, as notícias falsas, né, assim, elas sempre existiram, elas não são uma invenção pós-moderna, né, assim, na Idade Média você já tinha relatos aí de Idade Média, Idade Moderna, né, no uso de notícias falsas, né. Eu acho que o Henry vai saber dizer muito melhor que eu, mas eu acho que isso já desde que existe o ser humano, né, usar a desinformação com interesse, né, político, financeiro, né, sei que se pode chamar financeiro, né, e outros interesses, né, então assim, e agora, né, quando você junta isso, né, com um poder computacional, a robótica, né, robótica que eu digo não são somente objetos mecânicos, né, os robôs computacionais, a internet, as redes sociais, né, isso cria um poder, né, muito maior para essas pessoas, né? Você barateia bastante aí a operação disso, você torna de muito fácil alcance, né, esses objetivos, né? As redes sociais, né, elas tomaram uma proporção muito grande, principalmente a partir aí de meados da última década, né? 2010, 2015, né? Foi quando redes como, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, eles dominaram, né? Eles tiveram uma penetração na sociedade, né? Aliada a uma inclusão digital, né? E essa inclusão digital não foi, né? A gente sabe, não foi acompanhada aí por uma inclusão educacional, uma inclusão cultural, uma inclusão de discursos, de políticas, né? Enfim, de reflexões necessárias, né? A internet chegou muito antes, né? E aí, nesse contexto, né, a rede social, ela passou a ser um disseminador, né, um canal de fácil disseminação de todo tipo de desinformação, né? E desinformação tem vários e vários níveis de desinformação, né? A gente tem ali desde, assim, você pode até considerar que, por exemplo, né, uma sátira é uma desinformação, né, para alguns, né? Você pode considerar, por exemplo, que um site falso feito para enganar alguém a fazer uma compra na internet é um tipo de desinformação que circula aí também nas redes sociais, nas mídias sociais, né, motivado aí por ganhos financeiros muito mais diretos. Agora você tem, sempre teve, e isso dissemina muito mais rápido hoje em dia, conteúdo manipulado, né, em que você distorce uma informação para você atingir algum objetivo, principalmente político, né? Quantos grupos, né, que sempre, a princípio, eles só queriam, né, ter uma propagação, eles queriam ter uma receita de marketing, né, aí de, eles só queriam ter visibilidade para trazer recursos, né, para um site, alguma coisa, e viram que propagar fake news é uma maneira de atrair uma multidão de pessoas, né, para essas mídias, né? Eu acho que posso estar aí atropelando um pouco e misturando um pouco os assuntos, mas as redes sociais, elas hoje, elas são, como se diz, elas são, elas estão em toda parte, elas são ubíquas, né? Então elas estão, assim, ela faz parte da vida, né? Não é mais como nos anos 90, que você tinha sua vida offline, de repente você sentava no computador e aquilo era só um aspecto do seu dia, como ver TV ou qualquer outra coisa, né? Hoje em dia você tem um computador conectado à internet no seu bolso 24 horas por dia, né? Quer dizer, quando você dorme você tira do bolso, mas tá ali, né? 24 horas por dia ele tá lá e você tá conectado, recebendo informações, redes sociais, né? E assim, existe um aspecto recente, né, uma coisa que até não foi prevista no princípio das redes sociais, né? É interessante que eu estava até lendo esses dias um comentário do Bill Gates sobre o primeiro livro dele de 25 anos atrás, né? Como ele imaginava que a internet ia mudar a vida das pessoas, né? O livro acho que chama The Road Ahead, agora acho que é Estrada do Futuro, acho que era o nome aqui no Brasil, não lembro exatamente, em que ele lá em 95, no princípio da internet, nos Estados Unidos principalmente, né, aqui chegou em 97, 98, de forma mais, um pouco mais abrangente, né, e ele fala que ele, algumas coisas ele superestimou, outras ele subestimou, né. E um dos efeitos colaterais que ele menciona claramente que ele não previa, né, e que é uma coisa até preocupante, né, é o quanto as redes sociais criaram nichos, né, nichos de informação, nichos, grupos, né, que assim, grupos de, parece que acentuou alguns extremismos, né, porque assim, as redes sociais, elas são feitas para trazer conteúdo que é relevante para você. Então, se você tem uma certa inclinação política, ele só vai colocar, né, nos seus anúncios, nas suas propagandas, nos feeds que aparecem para você, conteúdo que está alinhado com o que você acredita e não te dá esse contraditório. Então, as pessoas estão cada vez mais convictas de que o lado certas é o único, o lado delas é o certo e que é o único que existe, né? Então, isso tem alimentado muitos extremismos, né, dos últimos tempos, né? Essas bolhas criadas pelas redes sociais, pelas formas como os mecanismos, né, funcionam, né? Não necessariamente, né? É claro que isso tem relação também, né, com a disseminação das fake news, né? As pessoas já estão predispostas a acreditar em algumas coisas e elas precisam, né, de factoides ali para alimentar essas crenças, né? Então, as redes sociais, né, a forma, a penetração que elas atingiram muito à frente da penetração, né, da boa educação, né, da informação de qualidade, né? E como a internet penetrou na sociedade, E a forma como ela funciona, né, retroalimentando aquele seu micro-universo de crenças particulares, né, acabou ali sendo um combustível muito grande aí para você disseminar qualquer tipo de fake news, né? A quem está disposto a acreditar, qualquer argumento basta, né?
É, o problema que nós estamos vivenciando agora é que as fake news tomaram uma proporção que está alcançando o campo político, né? Então não se trata mais de boatos que são disseminados entre a população e se estabelece lá e só é reproduzido entre a população. Quando você vê pessoas que estão alcançando cargos políticos muito altos, como de presidente, e essas pessoas estão reproduzindo essas fake news, e aí a gente começa a perceber como essa questão é muito séria, né? Eu li uma reportagem assinada por Ana Rita Cunha e Luiz Fernando Menezes, que é do site Aos Fatos, e na matéria eles apontam que o presidente tinha alcançado a marca de 1.000 declarações falsas ou distorcidas em 8 de maio de 2020. Então, de lá para cá já deve ter aumentado isso possivelmente. E aí você já adiantou quem se beneficia, né, com essas fake news. Só que quando você fala que você começa a ficar preso numa bolha, porque você está ali se cercando sempre por pessoas ou mídia que disseminem informações que endossam o teu pensamento, isso é uma coisa. Agora, quando a gente pensa num campo mais abrangente que envolve a política, como você pensa, como você entende, como você interpreta essa questão de quem é beneficiado com essas fake news?
Bom, basicamente você tem alguns beneficiados aí, né? Você tem meios de mídia, né? Que eles querem ganhar tração para os seus meios de mídia, né? Para os seus canais de mídia, né? Imagina que o Ocareté lá, ele tem lá X mil seguidores e de repente chega alguém e fala: ah, eu acho que não tem poucos seguidores, vou disseminar fake news aqui a respeito de quem eu não gosto, né? E aí, nossa, vai bombar, é claro, né? Mas isso não é uma maneira muito ética de fazer as coisas, obviamente. Mas muitas pessoas entraram nisso. Oi?
O cara até não faz isso, viu, gente?
Ah, claro. Imagino que não, claro, mas muitos pensam nisso, né? Até, enfim, né? Tem grupos grandes aí, né? Que a gente viu no Brasil que se fizeram fazer exatamente isso, né? Grupos, né? Se tornaram até grupos políticos aí, né? Que se fizeram sua imagem, né? Era um canal de mídia, de repente virou um subgrupo político aí, né? Talvez até não tenha ainda uma estrutura política própria, mas acho que talvez possa chegar nisso, né? Agora, então, você tem esses grupos de mídia que querem a mídia pela mídia em si, né? Que era a atenção, ou as pessoas que se alimentam, né? Ganhos financeiros, né, de vários tipos, direto e indireto, né, como os golpistas, né, que usam desinformações para fazer algum tipo de estelionato, alguma coisa assim. E outra é grupos políticos, né, que eles querem, né, controlar, né, a versão, né, porque a política ela é construída de narrativas, né, então você acaba querendo moldar uma narrativa e acaba empurrando uma história baseada em desinformação, né, para favorecimento político, para fazer colar na sociedade, né, uma narrativa que eles apoiam, que eles defendem, né, por mais absurda que seja. De repente você faz uma campanha bem estruturada aí de desinformação, apoiado pelas diversas tecnologias que existem hoje em dia, né. Então, assim, grupos políticos, né, ganho político, né, ganho financeiro direto e indireto, ou seja, por estelionato, ou seja, através de marketing vinculado a sites, né, pelo volume de dados, né, ou seja, pela própria atenção midiática que eles gostam de atrair, né. Então, esses são os grandes atores aí, os grandes atores aí, tipo, grupos políticos e midiáticos.
Felipe, primeiro, muito obrigado aí por estar com a gente, né? Sempre um prazer poder conversar aí
Obrigado a
contigo,
vocês.
né? Você sempre traz esses esclarecimentos aí do Mara que às vezes a gente não é muito familiarizado, né? Eu concordo bastante com tudo que você comentou, né? Acho que Inclusive, aí o Henry pode me corrigir, acho que tem alguns países que já estão dando, inclusive, aulas aí sobre como lidar com as redes sociais, né, para as crianças, para elas aprenderem a não ser presas tão fáceis, né, para esse tipo de situação, né. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente, né, uma esclarecida, né, que a gente sabe que teve essa potencialização pelas redes sociais, mas a gente também escuta falar muito a partir dos robôs, né? Como que funciona essa questão dos robôs, né? Eu já vi casos, por exemplo, de perfil que é fake, bota lá uma foto de um banco de imagem, ou então que, tipo, você faz um comentário, lá tem alguma palavra e de repente vem um monte de robô comentando, né? Como que
Bom, aí
funciona
você
isso, né?
tem alguns níveis de robôs, né? Você tem uma automatização manual, né? E você tem automatização, eu digo, um pipeline manual, né, de notícias, né, de notícias falsas, de perfis falsos. E você tem uso de robôs também, né? Hoje você existe lá, enfim, para diversos propósitos diferentes, você tem as fazendas de dispositivos, né? Em que você pode atuar num país que tem uma mão de obra barata, você compra ali um monte de aparelhos, né, de celulares, e você pode até criar uma rede de perfis falsos, né, que eles se retroalimentam, um comenta, um curte o outro, bom, acho que tem muita gente aí que compra, né, esse tipo de coisa, né, compra tipo grupo, conjuntos de 1.000 usuários aí, seguidores, né, para bombar o canal, né. E aí existe essa prática também, né, de criar um monte de perfis, eles se autoalimentam, eles circulam entre eles informações, né, teve até um caso aí da uma rede de robôs russa, ficou famoso aí nos no meados de 2000, da década, né, também, né, 2015, 2016, na época lá daquele conflito com a Ucrânia também, né, então assim, foi identificado ali, né? Fizeram uma apuração técnica, né? E viram que a rede de relacionamentos criada ali tinha uma rede de cerca de 15 mil, que foi identificado, né? Assim, cerca de 15, 20 mil robôs interrelacionados, todos pró-Kremlin, né? Então era uma rede de desinformação vinculada, né, ao governo russo, né? Que buscava ganhos políticos ali com uma série de notícias que ele veiculava dentro de certos alvos, né, certos países, grupos, né, em que eles precisavam ganhar esse tipo de simpatia, né, ao governo. Então, assim, você tem robôs mesmo que são capazes de criar alguns tipos de conteúdo automaticamente, isso existe também. Mas muitas vezes são assim, pessoas que operam, né, em questão de minutos, dezenas de dispositivos, né, tweetando, retweetando, né, fazendo isso o dia inteiro, né, que você tem centenas de celulares e você vai ali operando todos eles e mandando informações, né, enfim. Eles têm outras formas de monetizar isso também, mas espalhando fake news é uma delas, né. E você tem até, enfim, grupos de pessoas que se unem com esse propósito, todo mundo cria um perfil, uma curte o perfil da outra, uma compartilha o perfil da outra, uma compartilha notícias que a outra posta, e fala, siga nossos canais, e bota lá e isso vai criando, né, alimentando, né, você tem um grupo central que alimenta isso, e pessoas que vão se juntando a esses perfis, né. Acho que isso é muito aí o que se sabe a respeito hoje, por exemplo, do gabinete do ódio, né. Grupos de pessoas que criam, ficam criando notícias aí para atingir adversários políticos, né? Motivado aí, com certeza aí por uma agenda política que é do interesse desse grupo, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para o Felipe, mas que também vai entrar na área do Emanuel, do direito. Felipe, você falou sobre até um cartoon, uma sátira, alguma coisa nesse sentido que você comentou, que também pode ser considerada uma fake news. E aí eu te pergunto, o site, por exemplo, o Sensacionalista, que claramente distorce informações para poder fazer uma brincadeira, né, uma comédia com fatos políticos e tudo. Pelo que você falou, e se eu entendi bem, isso também pode entrar em fake news, mas é claro que se você desconsiderar todo o contexto que está por trás daquela criação de informação. E aí a minha pergunta é a seguinte, é sobre responsabilidade. Até onde tem a responsabilidade de quem está criando o conteúdo e está disseminando isso? E onde começa também a responsabilidade daquela pessoa que está consumindo essa informação? Aí por que, que eu trouxe o Emmanuel para essa discussão? Porque se quem está gerando a fake news tem responsabilidade, tudo que a gente está testemunhando no cenário político brasileiro, por exemplo, também é passível de ser responsabilizado, né? Então, como que a gente pode discutir essas questões de responsabilidade?
Bom, essa questão do sensacionalista, né? Eu já passo para o Emmanuel comentar, né? Eles criam notícias falsas, mas assim, para o grande público, é óbvio que aquilo é falso, né? É óbvio que aquilo não tem intenção de enganar, de causar prejuízo. Muitas vezes é um conteúdo cômico, satírico, né? Mas dependendo de onde ele é recebido, aquilo pode ser alguém que não conhece, né? O Onion, o Sensacionalista e outros, né? Pode achar, né? E tá tão preso naquela bolha, pode acabar achando que aquilo é verdadeiro, né? Então, assim, numa visão mais radical de fake news, né? Que é uma visão que muitas vezes é defendida pelas agências que combatem desinformações, né? Que agora são centenas, né? As sátiras também entram numa categoria, ainda com menor potencial ofensivo, né, de fake news, né? Agora, questão de responsabilização, né? Acho que eu vou passar essa bola aí para o Emmanuel, essa batata quente.
Olha, Henri, até dando um palpite que não é exatamente a minha área, né? O direito ele é muito amplo, né? E às vezes a gente tem que pisar um pouco em ovos, né? Mas acho que aqui a gente tem que lembrar um pouquinho da ideia da liberdade de expressão, né? Ela não é um direito que a gente tem, é um direito que está assegurado aí na Constituição, né? Mas ela não significa que a liberdade de expressão é absoluta, né? Então, você tem alguns limites aí para isso. Quando eu pego uma sátira, né? Quando eu pego, por exemplo, o sensacionalista que a gente falou aqui, ele tem claramente um intuito de fazer uma sátira, de fazer uma brincadeira, o contexto dele é muito claro, né? Ele deixa ali, por exemplo, um jornal sem compromisso com a verdade. Então, você já tem uma série de contextos ali, de situações que ele já deixa muito clara para a pessoa que aquilo tem um objetivo humorístico, né? Então, nesse caso, não tem muito como, nem se fala muito em responsabilizar, né? Pelo menos até onde eu entendo, né? Porque isso está muito claro que está no direito aí do humor, da liberdade de expressão. Agora você tem uma situação completamente diferente quando ela é uma desinformação, né, que tem um conteúdo voltado claramente para enganar mesmo, né, ele quer se passar pela verdade. Veja, numa sátira você não tem essa pretensão de se passar pela verdade, né? Você quer fazer uma brincadeira, às vezes até invocando situações absurdas, né? Essas outras que eu vou chamar fake news aí, que a gente vai chamar que é ilegal mesmo, é, né? Aquela que quer se passar pela verdade e quer inclusive caluniar alguém, humilhar, ofender, ou então conseguir induzir uma pessoa a erro aí com o objetivo. Aí eu acho que você já pode pensar em responsabilização, né? Tem que olhar aí as leis que estão regulando. Eu precisaria olhar, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Se tem disposição sobre isso, mas ainda que não, até olhando assim com um olhar mais distante, né, já daria para questionar isso até por normas que não são específicas, né? Você, por exemplo, você tem liberdade de expressão, mas você não tem liberdade de fazer uma afirmação falsa de alguém, dizer que alguém cometeu um crime, ou então que alguém ou então ofender alguém. Isso não está, né, no âmbito da sua liberdade. A lei, inclusive, ela reprime isso, né? Tem os crimes aí de calúnia, de injúria, enfim.
Eu citei o Sensacionalista como caso extremo, né? Claro que o site é muito conhecido, mas a gente sabe que existem outras esferas, digamos assim, menos que se que declaram menos sua função de crítica cômica, que acabam induzindo a pessoa a uma interpretação equivocada, para dizer o mínimo, né? E ainda para se manter, né, nessa questão de responsabilidade, a mesma reportagem que eu citei antes apontou que a cada 10 declarações do presidente sobre o coronavírus, 7 são falsas ou distorcidas. E aí isso acaba criando ali, gerando um cenário de tensão, né? Porque entre aqueles que checam as informações ou que não são ludibriadas pelo presidente, acaba criando assim, um cenário de crítica, de mais tensão social. E pelo outro lado, entre aqueles que seguem o presidente, acaba alimentando, né? Essas pessoas acabam sendo alimentadas. Então você começa a ver crescendo esses grupos anti-vacina ou dessas pessoas que começam a minimizar a seriedade da pandemia, né? E aí, como que vocês enxergam, você, Manuel, da área do direito? Eu sei que a área do direito é bem complexa e ampla, mas você com certeza tem mais competência do que a gente para falar sobre como o direito pode entender isso. E aí, Felipe, para ficar na sua área, como que você tem percebido no seu trabalho, nessas suas, digamos, investigações, essa atuação que possam indicar alguma coisa no sentido de como que tudo está funcionando?
De fato, é uma área muito ampla, né? E eu, particularmente, eu não sou especialista em direito digital, né? Então, o que eu falo é que é mais uma questão de principiologia, né? De a gente olhar aí aquelas normas mais gerais, assim, do direito, né? Eu acho que existe aquilo que a gente considera que está dentro do âmbito de uma liberdade de expressão, né? E aqui a gente menciona, por exemplo, o caso do sensacionalista, ou uma charge, né? Não é o fato dela ser mais ou menos ácida, não tem a ver com o teor da crítica, mas tem a ver aí com o quanto ela quer pegar aquela situação absurda que ela está retratando e induzir alguém a erro, né? Porque ele passar como verdadeira, né? Aí eu acho que isso tem implicações jurídicas. Você pode pensar, por exemplo, alguém que foi vítima de fake news, né? Ela pode pensar, por exemplo, em processar o autor da fake news e eventualmente ter uma condena, ganhar uma, conseguir uma condenação por danos morais. Salvo engano, isso ocorreu, né, recentemente, né? Em algumas situações, a pessoa mostrou que aquela informação que estava sendo disseminada era claramente falsa, tinha um autor que estava identificado, né, a pessoa que havia produzido aquilo, ela foi levada à justiça e você consegue essa condenação, você afetou a honra da vítima. Né? Você pode pensar em alguma implicação criminal, né? Você tem hoje os crimes aí de injúria, você tem crime de difamação, você tem crime de calúnia, que são todos crimes aí contra a honra, né? E você pode pensar nessa linha, né? Eu acho que o que vai diferenciar aqui é o quanto você está com o intuito de passar uma informação falsa e dar a entender que ela é verdadeira, se induzir as pessoas a erro, seja para atingir a honra de alguém, né? Que aí vai entrar aí nos crimes contra a honra, na questão do dano moral, seja para fazer com que a pessoa faça uma transação aí financeira ruim, né? Por exemplo, que aí já cai no estelionato, que é você dar um golpe na pessoa, né? E aí você pode discutir, e aí acho que fica um pouco mais delicado quando você começa a pensar, por exemplo, nos usos políticos, né? Porque aí você pode, por exemplo, pleitear tirar aquela informação do ar, né? Porque é uma informação falsa. Aconteceu isso aqui nas eleições aqui em São Paulo, né? Pra quem não lembra, foi durante os debates, houve um incidente aí do Russomano com Boulos e que havia sido difundido uma informação que era falsa e a justiça mandou retirar do ar, né? Agora, o problema é que uma vez que ela é colocada, né, é difícil você voltar atrás, né? E hoje em dia com a internet é difícil, inclusive, você identificar quem que fez, principalmente se você está pensando que são perfis fakes, às vezes robô, como é que você responsabiliza. Eu acho que esse é o grande debate que a gente tem hoje.
Falando um pouquinho da área um pouco mais de computacional, né? Assim, a gente na internet tem que entender que nem tudo é o que parece, né? Assim, quantas vezes você já não vê, né? Uma pessoa vai lá numa associação judaica e fala: ah, vocês deviam, não sei o que lá, não sei o que lá, faz um monte de comentários antissemitas, né? E falar: ah, eu não tenho medo de vocês, eu sou fulano de tal. E na verdade, essa pessoa quer incriminar essa pessoa, né? Que ela diz que é, e quando você vai fazer a investigação, né? Você vai pedir a quebra de sigilo do endereço IP, né? Com base, inclusive, no Marco Civil, né? E aí você identifica quem é o usuário daquele endereço IP junto da operadora, etc. E aí você vê que de fato foi uma outra pessoa de um outro lugar que não tem nada a ver, né, nem nada a ver com aquilo, né? Então, assim, do ponto de vista da investigação, né, em que pé que anda isso, né? A gente tem um problema que, assim, primeiro, na esfera privada, né? Assim, se você tem um dinheiro para pagar, né, peritos particulares, advogados particulares, né, você acaba tendo mais acesso, né, a ver valer esses direitos, né? Se você procurar aí ajuda da polícia e etc., né? Isso a gente sabe que eles estão sobrecarregados, né? Até com crimes aí com uma gravidade muito maior, né? Claro que são excelentes profissionais, trabalham bastante, mas é claro que eles estão sempre sobrecarregados, né? Com outros tipos de problemas. E você acaba não tendo ali a mesma agilidade, né? E na internet é tudo muito volátil, né? Uma vez que você perde a oportunidade de produzir a prova, né? Pode ser que ela se perca para sempre, né? Pode ser que aquela informação seja apagada do cenário, né? Da rede social ou do site, né? E você não consiga, né, ter mais esse vestígio, essa prova, para você fazer valer, né, os seus direitos, né? Então, assim, você tem uma justiça que ela já é lenta, né, por natureza aqui no Brasil, né, pela forma como ela opera. Você tem uma polícia que está sobrecarregada com crimes de uma gravidade maior, né, crimes aí contra a vida, contra a segurança física das pessoas, né. E acaba que, assim, só as pessoas que têm maior acesso conseguem se proteger desses tipos, né, de fake news, de ofensas no geral na internet, né? E para você é muito difícil, né? Assim, as investigações, elas demoram bastante, né? Existem algumas iniciativas, né? E eu também disso eu tenho conhecimento um pouco superficial, mas eu sei que existem iniciativas no Brasil de mudar os processos criminais para crimes eletrônicos, né? Porque eles demandam uma agilidade, né? Que muitas vezes os processos tradicionais não atendem às necessidades, né? Então é difícil hoje em dia investigar, né, fake news, porque é uma coisa muito volátil, né? Qual que é a dificuldade de você deletar 15 mil perfis e criar outras 15 mil, né? Isso, né, algumas pessoas conseguem fazer isso em pouco tempo.
Isso nós estamos falando em termos de um mundo ideal onde as investigações são de fato concretizadas e responsáveis são identificados, né? Porque vamos usar aquela máxima que todo mundo deve conhecer, que é até explicar que nariz de porco não é tomada, né? O problema já está feito. E às vezes a gente não pensa nas implicações dessas fake news. Uma coisa é a gente identificar, punir os responsáveis, o que deve ser feito. A outra coisa é, ainda que essas pessoas sejam punidas, a merda, por assim dizer, já está feita. E você não consegue desfazer aquilo, você não consegue simplesmente, mesmo que você exclua os 15 mil perfis falsos ou todos os vídeos e notícias falsas, aquilo já está circulando entre as pessoas da sociedade, né? E é uma coisa que você não consegue voltar atrás, mesmo que você dê o direito de resposta para aquele que foi difamado, acusado, enfim.
E inclusive até complementando, né, eu havia mencionado, né, essa parte legal, né, Hoje tem um projeto de lei que está em tramitação, né, no, na Câmara dos Deputados. Ele foi, eu vi aqui que ele já foi aprovado no Senado, né, e tá sendo discutido aí na Câmara dos Deputados, né, que é um projeto que vai tratar, inclusive, dessa responsabilidade no uso da internet, né, que chama aí do PL das fake news, né. Um projeto que está bem polêmico, diga-se de passagem, né, porque esse é um assunto muito delicado, né. Você viu, até que ponto você regular muito, ou você... Até que ponto uma regulação aí não pode piorar, né? Dependendo da forma como você regula, né? A gente sabe que em outros lugares que existiu, né? Houve um debate muito amplo com a sociedade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui para o remédio não ser pior que a doença, né? Então, acho que vale a pena levar isso, né? E até um exemplo de como o direito nem sempre consegue resolver, né? O direito ele chega muitas vezes atrasado, né? Depois que os fatos estão consumados, né? Então, se você for pensar, né? Eu vou punir uma pessoa, vou condenar ela a me pagar danos morais, vou tirar a propaganda do ar e o estrago, né? Será que consegue reparar? Ou se a gente pensar aqui, por exemplo, né? Num contexto que a gente está vivendo agora, da pandemia, né? Uma vez que acontece, que tem a desinformação, que é colocada informação falsa, aí uma pessoa que foi lá, acreditou nessa informação, sai, não tomou cuidado e é contaminada. E aí? Que o direito vai conseguir fazer para restaurar a saúde dessa pessoa, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Acho que, além da resposta legal, da resposta jurídica, é muito importante aí você ter trabalhar num ponto aqui que o Felipe tocou aí logo na primeira fala dele, que é a questão da educação, né? Eu acho que a gente tem que pensar, talvez, em levar muito a sério essa ideia de dar aula sobre internet aí para as crianças, aí para elas, os adolescentes, para eles aprenderem a lidar com esse mundo, porque tende a agravar. Hoje em dia a gente tem até essa questão dos deepfakes, né, que consegue botar a aparência de uma pessoa ali no vídeo, então isso pode ser bem perigoso, né.
É muito bem colocado isso aí que você comentou, Emanuel, porque não adianta a gente só ficar buscando soluções que sejam punitivas, senão a gente não vai sair de uma sociedade que é sempre punida, nunca educada, né. Nós temos que criar medidas que caminhem paralelamente para prevenir esse tipo de crime, digamos assim, e prevenir também que as pessoas sejam ludibriadas por esse tipo de informação. Aí, nesse sentido, a educação é muito importante. E você tinha comentado sobre eu ter mais conhecimento sobre como funciona esse tipo de coisa. Na Alemanha, eles têm aula na escola sobre comportamento e até uma postura ética em redes sociais, né? Então, dificilmente você vai ver um alemão interpretando da mesma forma que um brasileiro o que se passa e como se portar até em redes sociais. Por outro lado, isso não significa que os alemães estejam isentos de acreditar em comentários ou situações ou notícias que sejam negacionistas, porque aqui na Alemanha também tem crescido o número de pessoas que estão aceitando, acatando e engrossando manifestações que são anti-governo, porque eles estão, em seu delírio coletivo, eles estão achando que o governo da Angela Merkel quer estabelecer uma ditadura, que quando você obriga a sociedade a usar máscara no mercado, é o primeiro passo de uma ditadura. Então vejam que é muito mais complexo, talvez, do que a gente só também encontrar e querer que seja investido em educação e medidas punitivas. De qualquer maneira, nós sabemos que no Brasil essa questão do discurso de ódio é muito forte, e aí, como bem trouxe o Felipe em sua fala, esse gabinete do ódio é muito, muito, muito ativo ele precisa, de fato, ser investigado. E aí, no próximo bloco, vamos dar uma atenção sobre como se dá esses discursos de ódio na sociedade. Voltamos já, já.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais.
Estamos de volta. Durante todo o primeiro bloco, nós discutimos sobre como que as fake news são disseminadas, a importância que ela tem para alguns grupos, para ser como ferramenta de angariar mais apoiadores, etc. Mas, concomitantemente, As fake news são acompanhadas pelos tais discursos de ódio. E aí vamos lembrar que foi pouco tempo depois que a Dilma caiu, ou durante esse processo, até um pouco antes, que começou a circular pelo Brasil inteiro aquele papo de kit gay, né? Que todo mundo começou a usar o tal do kit gay para ser contra o PT. E aí você tem aí uma série de problemas, né, nesse discurso, nesse argumento contra um suposto kit gay. Primeiro, de você acreditar que a pessoa pode ser convertida a ser gay, né? E a outra que você pode curá-la. Enfim, a própria ideia de kit gay, ela está rodeada por um monte de outras fake news, vamos dizer assim. De qualquer maneira, ela circulou muito entre na sociedade toda, em todas as esferas, e mesmo que isso já tenha sido negado muitas vezes, que já... Eu acho que poucas pessoas no Brasil acreditaram, né? Uma coisa... Aliás, um ponto sobre as fake news é que nem a minoria acredita nelas, só que elas ganham uma proporção tão absurda que isso começa a ficar até... A gente tem que começar a refletir até onde também a gente ficar discutindo sobre a fake news, a gente não está ajudando a difundi-las, né? Enfim, de qualquer maneira, tergiversei. Aí também nós temos a questão da... Depois que a Marielle foi assassinada, eu lembro que uma desembargadora chegou a fazer acusações, não é? Disse que ela participava junto com o Comando Vermelho, que ela estava engajada com bandidos. Enfim, nós temos aí uma série de exemplos de como as fake news acabam legitimando ou dando força para esses discursos de ódio. E aí, Felipe, eu te pergunto, por uma questão técnica mesmo, como que a gente pode combater esse tipo de coisa?
Essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Assim, a gente gostaria de ter uma resposta, né? A gente estava até discutindo aqui, né, que... como as redes sociais, elas são grandes beneficiárias financeiras, elas são grandes potências, né? Facebook é economicamente mais poderoso que metade dos países do mundo, né? Assim, é um absurdo, é um espanto, né? Assim, a quantidade, o poder econômico de algumas redes sociais, de algumas empresas privadas, né, que se beneficiam, né, ainda que indiretamente, das fake news, na medida em que elas trazem tração, mídia, anúncios pagos, né? E aí, né, eu acho que talvez não tenha ficado muito claro ainda, né, como que funciona essa questão de ganhar mídia para ganhar dinheiro, né? Você tem hoje alguns modelos de negócios, né, na internet, que você se associa ao Google AdWords ou Google AdSense ou Facebook Ads, e você vincula o seu portal de conteúdo a uma rede de marketing, né, como Facebook ou Google, que vão publicar anúncios no seu site e monetizar, né? Então, quanto mais visitas ou mais engajamento o seu site gerar, mais dinheiro você vai ganhar com ele, né? E essas notícias falsas, algumas bem sensacionalistas, né, elas trazem muita mídia, né? Inclusive, há uma história, essa pelo menos é a história oficial, né, o quanto ela é crível aí já é assim, pelo menos é o que se sabe, né, que as eleições de 2016 nos Estados Unidos, né, elas começaram a partir de uma cidade lá do leste europeu que começou a produzir boatos em massa, né, e percebeu que eles estavam na época das eleições americanas lá em 2016, né, e elas começaram a ganhar apoio da mídia, assim, ganhando atenção da mídia. E imagina que uma cidade em que você ganha ali algumas centenas de euros por mês na média, né, você passa a ganhar 10 mil dólares, né, numa semana ou num mês, né, postando notícias falsas na internet, do tipo... o Papa apoia o Trump, coisas assim, né, e eles começaram a ganhar dinheiro com isso, aí teve uma pessoa lá, um especialista que ensinou outras pessoas a fazerem isso e criar um hub global de fake news naquela cidade, né, que se especializou nisso e ganhar dinheiro com isso, né, então... você tem algumas pessoas ganhando dinheiro com isso, né? Você tem esses pequenininhos, né, que estão ganhando na forma de mídia, AdWords, AdSense, etc., com a atração que gera fake news. Você tem os grandes conglomerados de marketing aí, Facebook, Google, né, que eles oferecem meios tecnológicos, mas no fim onde eles ganham é no marketing, são grandes empresas de marketing, né? E assim, como é que estão sendo cobradas dessas pessoas que são os beneficiários com um bolso mais fundo e expertise tecnológica mais profunda, né? De prover uma solução para esse problema, né? Assim, que o Facebook promova meios para impedir a disseminação de fake news, que o Google, né? E assim, eu acho que tem uma série de paliativos aí que a gente pode pensar. Por exemplo, houve uma campanha recente, né, nos Estados Unidos, de diversas empresas que estariam boicotando anunciar no Facebook, justamente porque ele virou um campo de batalha, né? Você tirou do Facebook aquele comportamento de amizade, círculos familiares, círculos de amigos, e virou ali um campo de batalha ideológico, né? Em que você só debate política com, né, com sua família, com os seus amigos, né? Pessoas com crenças diferentes da sua. Disseminação de fake news, discursos de ódio, e as empresas, próprias empresas que bancam essas plataformas, né, diretamente, né, através de campanhas pagas, exigindo do Facebook que ele tome medidas concretas, né, para mediar isso, né? E muitas dessas mídias sociais, como Facebook, Twitter, eles, por um tempo, eles se recusaram, né, a intermediar o conteúdo, porque o Facebook já diz, né, eu não quero ser o árbitro da verdade, e de certo modo tem um certo sentido de razão nisso, né, eu acho que é muito delicado isso. Mas recentemente, né, em resposta a todas essas polêmicas, fake news, né, a campanha de tentativa de reeleição, né, tentativa aparentemente frustrada aí de reeleição do Donald Trump, de disseminar uma série de fake news a respeito da pandemia, né, principalmente, enfim, e aí houve uma cobrança muito séria e eles contrataram, né, Facebook e outras empresas que fazem checagem independente de conteúdo, né, grandes agências jornalísticas que fazem essa checagem. Agora, e aí você começa a esbarrar em outros problemas, né, porque, claro, né, toda agência de notícias ela tem uma certa inclinação ideológica, ela tem uma certa inclinação política no aspecto quanto ela é libertária, autoritária, quanto ela é esquerda, direita, e isso influencia muito o que ela classifica como verdade, no limite, né? Claro que se você falar, é terra plana, ok, é mentira. Agora, assim, você chega em alguns aspectos mais sensíveis, né? Você acaba gerando alertas de bloqueio em coisas que não são, de fato, mentirosas em si, né? É uma questão um pouco, muito mais sensível. Então, a gente espera dessas empresas de tecnologia que elas deem uma solução mágica que, assim, filosoficamente ela não existe, né? Assim, uma solução fácil, assim, a solução, claro, né, educação das pessoas, que elas tenham senso crítico e sejam capazes de identificar absurdos, né, pelo menos nesse extremo, eu acho que já diminuiria bastante. Claro que essa solução seria a ideal de longo prazo, né, mas enquanto isso não acontece, talvez isso demore ainda gerações para acontecer, né, os grupos de redes sociais aí estão tentando tomar algumas iniciativas paliativas.
Eu imagino que essas soluções sejam muito, muito difíceis de serem encontradas. A gente pode relatar um caso que a própria Alcareté vivenciou numa postagem, que eu até, enquanto você falava, eu fui buscar as informações aqui mais precisas para não cometer nenhum risco, para não correr risco de disseminar fake news. A Alcareté tinha postado uma foto porque estava sendo difundida entre a rede apoiadora do presidente de que ela era uma prova de que ONGs estavam incendiando a Amazônia. Só que, na verdade, essa foto, que é do autor Lunae Parracho, para Reuters, ela mostrava os indígenas Kaapor em 2014, quando eles estavam expulsando invasores de sua terra. Não tinha absolutamente nada a ver com os incêndios. Só que essa rede apoiadora do presidente estava utilizando como prova, como documento, de que as ONGs estavam incendiando, né, as florestas. E nós postamos essa foto na conta da Ucareté, do Instagram, para ajudar a desmistificar ou a denunciar até o uso indevido dessa imagem, né, contra essas notícias falsas sobre os incêndios na floresta amazônica. E na ocasião, o Instagram colocou uma mensagem na nossa postagem dizendo que ali tinha indício de ser fake news. Então nós tivemos que mudar a forma de postar para que aquilo fosse devidamente informativo, né? Então nós percebemos também que os algoritmos ou o sistema que eles têm utilizado para bloquear fake news carece ali de algum refinamento, vamos dizer assim. E aí, pelo que você falou, nós estamos entrando em uma subjetividade que, de fato, não, algoritmo nenhum vai conseguir alcançar esse tipo de coisa, porque, no final das contas, a questão da interpretação também vai ter que ser levada em conta. E outra, porque tirando, claro, casos que sejam muito concretos, como a Terra é plana, não é. Tá, não é. Então nós temos como muito facilmente verificar se aquilo é uma notícia falsa ou não. Mas quando a gente começa a entrar em outros campos, e muitas vezes em campos que a gente não domina, não conhece, ou até mesmo campos que a gente está mais envolvido, mas por serem tão amplos, a gente não consegue ter acesso a tudo, a gente pode correr o risco de ou reproduzir ou acreditar em alguma notícia que pode ser taxada como fake news. Mas pelo que eu estou percebendo, por exemplo, usar o presidente é quase é meio fácil, né, para falar sobre fake news, mas eu acho que mesmo ele, eu tenho percebido que ele está, de alguma maneira, está tentando mudar a forma de se expressar. É claro que ele mantém esse comportamento de disseminar informações imprecisas, mas você começa a perceber também no discurso que ele está mudando a forma de falar para, ao invés de você simplesmente dizer se aquilo é ou não é, você começa a deixar implícito ou subjetivo para que as pessoas que estão ouvindo comecem a interpretar de acordo com o que ele quer. Então a gente começa a perceber também uma manobra de manipulação, né, nesse discurso, que pode não ser a priori fake news, mas o resultado ou objetivo tem é a mesma coisa, né? E aí, só para complementar rapidinho, Manuel, quando o Felipe fala sobre essa questão econômica, para mim é assustador, porque nós podemos sintetizar na contemporaneidade, no hoje, nessas questões de redes sociais, internet, que fake news foi capitalizada, ela está sendo monetizada. Tem gente, empresas ganhando dinheiro com aquilo. Resumidamente é isso, né?
É bem por aí mesmo. Acho que até não é à toa que, se eu não me engano, o Felipe começa falando que é um modelo de negócio, né? E até uma informação, né? A desembargadora, ela saiu uma condenação recente aí dela ao pagamento de indenização por danos morais à família da Marielle, né? Só que aí a gente chega naquele ponto, tudo bem, ela vai pagar os danos. Foi condenada lá em primeira instância, acho que tem ainda margem para recorrer, né? Mas assim, tá, e vai ser suficiente, né? E o estrago que foi feito, quantas pessoas aí que não estão sabendo disso, né? Porque quando a gente lança uma mensagem falsa, ela normalmente ela vai ter muito mais difusão do que a mensagem que está desmentindo, né? Esse é o problema. Às vezes a pessoa, às vezes, paga para ver. Às vezes, se você for pensar numa eleição, por exemplo, é um fator determinante, né? A gente olha aqui, vamos pegar um caso recente aqui, a eleição dos Estados Unidos, não é por outra razão é que surgiram aqueles grupos ali de teorias das conspirações aí, da conspiração que anou, né, criando as coisas mais absurdas possíveis, né, e basta que até você desmentir, né, às vezes o estrago já tá feito, né, como a gente falava aqui, a gente falou do kit gay, ou por exemplo, da mamadeira ali com formato peniano, né, que teria sido distribuído para as crianças, gente, muita gente acreditou naquilo.
É só um parêntese, Manuel. Vamos lembrar quando A Damares ainda ministrava lá seus cultos quando ela falou que os holandeses masturbam as crianças com 7 meses de idade e deu um bafafá na Holanda. Então a gente percebe que tem um monte de coisa acontecendo aí. E aí, nesse caso que você está citando da desembargadora, eu lembro que os advogados dela chegaram a alegar que ela estava sendo vítima e alvo de fake news. Então, olha onde, como nós estamos ali, como nós estamos numa situação que é bem complexa e delicada, porque de tanto se usar essa expressão, ah, é fake news, qualquer argumento hoje em dia acusar de ser fake news é utilizado por qualquer um hoje em dia, por aquele que pratica, por aquele que sofre, que é vítima de fake news. Foi tão difundido, tão massificado, que nós estamos chegando num ponto que eu acho que a ideia do que é fake news está perdendo até assim, está ficando meio etéreo, sabe? A gente não consegue mais determinar assim com certa concretude o que, que é de fato fake news, o que, que não é. A gente tá vivendo. Não é à toa que tem gente chamando aí a época de pós-verdade, né?
É, você está discutindo a própria noção de verdade, se você for parar para pensar, né? E isso, né, a gente às vezes pensa, poxa, mas o que que ganha com isso? Né? A gente estava discutindo, é o ganho econômico? Cara, o ganho econômico é imenso, né? A gente se sente mais tentado a ver quando é uma notícia muito absurda, todo mundo quer ver, ou quando é um fato muito assim, né? Isso atrai mais atenção, isso atrai mais acessos àquele site, né? E, consequentemente, quem está anunciando ali tem vantagem com aquilo, né? Por outro lado, você olha assim num aspecto político, você mobiliza os seguidores. Você começa a jogar um contra o outro, né? Principalmente em discurso de ódio e tal, e você começa a achar que aquela pessoa que está disseminando aquilo, na verdade, é uma pessoa corajosa, que está enfrentando o sistema, que está sendo punido por isso, né? O Twitter, se eu não me engano, ele estava censurando, colocando aviso em várias postagens do Trump, né? Com informações completamente absurdas, assim, sim, sobre fraude na eleição, e isso já deu combustível para falar, tá vendo? O Twitter é uma rede comunista e está censurando o presidente. Então, ele é utilizado também para mobilizar a base política, né? Então, quando você tem esse tipo de situação, é até difícil você pensar em que resposta você vai dar. O direito, ele dá alguma, né? Ele dá uma condenação, ele dá uma remoção de postagem, mas não dá para achar que é só ele que vai resolver, né? Existe um movimento aí que tem surgido, está tendo até bastante contestado, né? Que eles estão denunciando aí, expondo os anunciantes e coloca anúncios dos seus produtos aí em páginas aí com costume de divulgar notícias falsas. E isso tem constrangido os anunciantes. Então ele fala, não, eu não quero me associar com uma página que divulga fake news. Então eles estão tirando os anúncios dessas páginas e, consequentemente, você começa a minar fortemente aí o negócio das fake news, né? Ninguém mais quer se associar, eles vão perdendo renda e vai murchando o negócio. Acho que pode ser uma alternativa interessante, né?
Ainda no discurso de ódio, eu lembrei de um caso de uma mulher, eu acho que foi no Guarujá, que ela sofreu, ela foi linchada porque tinha circulado um boato de que ela estava sequestrando criança para fazer rituais de bruxaria ou qualquer coisa nesse sentido. Enfim, depois foi descoberto que a mulher não fazia nada disso, mas ela já tinha sofrido violência, já estava lá cheia de hematomas, enfim, toda machucada, porque as pessoas começaram a acreditar nesse tipo de informação. Felipe, a gente está citando aqui vários exemplos de como essas plataformas, Facebook, Instagram, enfim, outras redes sociais, como elas estão colocando avisos em informações que podem estar erradas ou distorcidas. E aí você citou sobre... eu não sei se a gente estava em off, eu fui aqui na gravação já, você citou o Zuckerberg para falar que o Facebook não pode ser o juiz o que vai determinar o que é verdade ou não. É claro que é muito complicado, talvez não seja o caso de nós atribuirmos responsabilidade a essas plataformas, mas elas também não podem ser isentas de responsabilidade, né? E aí, como você pensa tecnicamente, se é possível pensar nesse sentido, como que você veria, como especialista de segurança nesse mundo digital, você teria, vislumbraria alguma solução, ou pelo menos alguma forma de tentar minimizar, mitigar esse tipo de comportamento, especialmente em relação ao ódio?
Olha, essa também é uma pergunta bastante complicada e todos nós queremos uma resposta, né? Agora, o Facebook ele está criando iniciativas aí, né, que ele acredita, enfim, que seriam razoáveis no sentido de tentar frear um pouco, né, essa disseminação. Agora, do ponto de vista de algoritmo, né, você poderia até, num certo sentido, chegar numa certa inteligência artificial capaz de detectar, né, gerar um blacklist aí com base em algoritmos, né, para identificar sites que já são, né, geradores de fake news ou endereços IPs que estão sempre associados a fake news, né? É um pouco mais delicado, é um pouco mais complicado, né? E eu acredito, assim, acho que tem que ser bem honesto, que o pessoal da tecnologia, ele é bem avesso a regulamentações, né? Porque, assim, parece que existe um descompasso muito grande, né? E assim, as discussões quando elas são levadas, né, para uma discussão jurídica, né, até aquilo virar um projeto de lei, passar em 50 comissões, ser aprovado em 50 turnos, vai e volta, aí troca de governo, discute de novo, engaveta, aí prioriza o orçamento, volta. E quando aquilo é aprovado, o cenário digital já mudou, já avançou muito, aquilo já é aprovado, defasado, e você tem uma lei chumbada que não te permite uma atualização, imprecisões terminológicas, né? Existem muitas críticas aí nesse sentido, por exemplo, a Marco Civil, né? E existe esse risco, né, de você, na boa intenção de se criar uma regulamentação razoável para proteger o direito das pessoas, acabar criando um engessamento jurídico que vai acabar limitando, engessando as tecnologias no Brasil, né, causando algum prejuízo aí, até para investigações, né? Por exemplo, o Marco Civil, ele tentou regulamentar alguns interesses, né, e dentre esses interesses, né, por exemplo, a neutralidade da rede entrou, né, eu acho que isso acho que foi interessante, foi um ganho, né, mas aí chegou a se discutir, por exemplo, né, se as operadoras podiam fazer planos que não debita do WhatsApp, que não debita do Facebook quando você acessa, né, se isso afeta ou não afeta a neutralidade da rede, né, você está afetando aí uma questão de marketing comercial. Por fim, eu acredito que foi decidido aí que essas plataformas, como elas são de e-mail, elas não são portais de notícias, né, não haveria um prejuízo. Mas, por exemplo, se você diz que no seu plano você pode acessar um portal de direita, mas o de esquerda vai ser cobrado, aí a coisa já começa a ser um pouco mais delicada. E existem outras questões aí. O Marco Civil, ele privilegiou a privacidade sobre a segurança, né? Então, ele diz que as operadoras de telefonia e de rede, operadoras de internet, elas tem que descartar o dado, né, depois de 6 meses ou 1 ano, dependendo aí do cenário, né? Mas basicamente é 1 ano. Então, se você leva mais de 1 ano para descobrir e investigar, né, às vezes você descobre os fatos, né, as coisas já estão acontecendo há 2 anos. E você já não tem mais informação, porque pela lei, né, você tem que descartar aquilo. Justamente por todos aqueles princípios, né, do direito ao esquecimento e outros, né? Acho que talvez a gente está aí eu só estou usando esse monte de exemplos, né, para falar sobre essa proposta aí de lei de fake news. Existe essa mesma preocupação de que, na tentativa de se proteger um direito legítimo, você cria algum tipo de transtorno, né, que não acompanha até a tecnologia, né? Em que, quando ela for aprovada, ela já não mais casar com o cenário atual daquele momento, né? De fake news, de tecnologias de fake news, formas de disseminação, modelos de negócio, enfim. Então, existe sempre esse risco, né? E do ponto de vista da tecnologia, existem coisas para se fazer, né? A gente pode tentar, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter uma forma de regulamentar isso, mas de uma forma que não seja, que não amarre muito as tecnologias atuais, os modelos atuais de negócios, por assim dizer, nesse combate à fake news, para daqui a 5 anos aquilo não ser uma lei que já nasce com data de validade, né?
Me ocorreu aqui agora, enquanto você falava, sobre, quando você citou sobre o algoritmo, ou se for possível construir algum tipo de inteligência que controle ou regulamente isso, mas me ocorreu que alguém vai ter que programar essas inteligências, né? E aí vai chegar um ponto que a subjetividade vai entrar, vai atuar do mesmo jeito, porque se quem estiver programando aquilo tiver alguma tendência, e nós sabemos que qualquer ser humano, por natureza, tem tendência a alguma coisa, pode ser que essa análise também já esteja sujeita a uma tendência qualquer que seja, né? Então, a questão é bem mais complexa do que a gente pensa. Aconteceria isso mesmo se alguém tivesse que. Se existisse essa inteligência artificial, alguém teria que projetá-la, ou programá-la, ou ela consegue se regular sozinha, sei lá, estou divagando de novo em cima de especulação.
Não, sozinha ela não funciona, né? Assim, toda inteligência ela precisa ser treinada de alguma forma, né? Seja ela uma inteligência direcionada pelos seus programadores, né? Que eles alimentam, porque você precisa ensinar, né, esses algoritmos, né? Você precisa treinar ele a identificar um site de fake news. E como você vai identificar? Você vai pegar uma lista curada por especialistas, né, de que aquilo é fake news, e aí o algoritmo passa a entender os padrões e passar a marcar como suspeitos alguns sites de fake news, né, que provedores de fake news ou regiões de fake news, e ele passa com base em uma série de fatores, na soma do algoritmo, ele calcula que existe uma chance muito alta daquilo ser fake news. Ou então você parte, né, de um consenso coletivo, e aí também existe bastante subjetividade, ou seja, o próprio usuário vai lá, ó, denunciar como, né, fake news, e aí o algoritmo vai levando em conta essas informações, aí isso passa ou não por uma curadoria jornalística especializada, e isso alimenta o algoritmo ou não, né? Então existem várias formas, mas é claro, você precisa treinar. Como você vai treinar? E essa curadoria jornalística, ela tem uma inclinação ou ela é totalmente neutra? Que acho que isso, né, basicamente não existe, né? Assim, toda a mídia jornalística tem algum tipo de inclinação, né? Então, é claro, né? Essa inteligência vai estar limitada pela inteligência dos humanos que as alimentam, né? Obviamente.
E aí, quando você fala treina, já me vem a várias imagens na cabeça que até saem um pouquinho da área de fake news, mas que é o que vem se destacando ultimamente, que é o tal do racismo digital, né? Que você começa a perceber que as postagens ou mesmo notícias, enfim, qualquer coisa que esteja dentro da internet está sendo influenciada por valores que não são, obviamente, do computador, mas sim de quem está programando aquilo, e aí isso começa a refletir também o racismo. Eu acho que em muitos aspectos anda paralelamente, né? A mesma forma de funcionar, né?
Acho que você tocou num tema assim importantíssimo, Henrique, porque o Felipe me corrija se eu estiver errado, mas a gente às vezes tem aquela ideia de que a inteligência artificial, os algoritmos, eles vão ser completamente objetivos, né? Mas eles podem estar reproduzindo aí as ideias de quem está programando, e às vezes até de forma involuntária. Então a gente já tem discussões aí, por exemplo, de aplicação disso ao direito, né? Aí já é um assunto que foge, né? Mas acho que ilustra bem que, por exemplo, adotar padrão racista nas sentenças, por exemplo, né? Nas sugestões de decisões que eles vão fazer. Então acho que e acaba sendo um pouco perigoso porque a gente precisaria ter acesso aí como eles estão sendo programados, né? Como que a gente vai auditar isso, né? Como que a gente vai saber se na programação tem ou não tem? E como é que fica, por exemplo, as questões de propriedade intelectual aí das empresas que estão desenvolvendo isso, né? Acho que é um assunto muito complicado, né? A gente tem que tomar. Eu, particularmente, eu sou muito cauteloso com qualquer abordagem aí que vai achar que os robôs, os algoritmos, a informática vai resolver tudo, né? Nesse ponto, eu concordo bastante com o Felipe quanto a isso, né? Eu acho que ele tem uma limitação aí do sistema, assim como tem o direito. Eu acho que para a gente lidar aqui com esse problema, a gente tem que atacar ele a partir de várias frentes, né? Um trabalho de regulamentação jurídica, eu acho que é importante. Eu acho que você ter regulamentação até privada aí das empresas, você ter protocolos aí de boas práticas que eles precisam observar, né? Eu acho que isso seria importante também, combinar com as abordagens tecnológicas e, claro, né, acho que uma campanha aí de treinar as pessoas a saber lidar com informações de internet, criar o costume, por exemplo, de ir atrás de checagem de fatos, né? De não acreditar em tudo aí que aparece aí à primeira vista, né? A gente olhar aí com certa cautela o que está colocando, né? Eu acho que é um assunto muito novo, tem muito espaço aí para a gente desenvolver ideias.
É, mas a gente não pode esquecer que as fake news não são mais do que a manifestação do que o espírito humano já tem, né? A internet não inventou as fake news, como a gente falou desde o começo. Essa prática não tem relação com o fato de ter internet ou não. Faz parte da. Não sei se eu posso dizer que faz parte da natureza humana, mas eu posso dizer que está presente desde sempre. E aí a internet, o que fez, para usar as palavras do Umberto Eco, ela deu voz para os imbecis, né? Pouco antes dele morrer, ele deu uma entrevista ele falando que a internet deu voz para os imbecis. Eu acho que, no final das contas, as fake news ganham tanta notoriedade porque é tudo muito rápido, né? É tudo muito intenso, o fluxo é muito rápido para todos os lados, o mundo inteiro fica sabendo em muito pouco tempo, e isso acaba, eu acho, potencializando essas questões todas. Você quer complementar, Felipe?
Aproveitando, né? E tem a questão do modelo de negócio, né? Assim, você criou um modelo de. A internet permitiu a criação de modelo de negócios economicamente viável para qualquer pessoa promover a sua rede de fake news, né? E em relação ao que a gente estava dizendo sobre as inteligências artificiais, né? É engraçado que a gente fala que elas vão, mas imagina, a gente já é escravo delas, né? Quando a gente faz qualquer pesquisa no Google, a gente só sabe do mundo que o Google quer mostrar pra gente, né? Assim, acaba sendo isso, né? Comprar no lugar X, o que comprar, onde comprar, né? Aonde ir, fazer o quê, né? Enfim, tudo isso existe um robô ali que decide o que é melhor para a gente, né? Que supostamente entende os nossos costumes, nossos gostos e nos alimenta com mais do mesmo, né? Isso já é onipresente. O nosso dia a dia é permeado pelo robô do Google aí ou do seu device favorito aí, né? Amazon, Apple, enfim.
Partindo disso que você está falando, eu só fico mais preocupado, porque imagina, esses que propagam discurso de ódio, então estão rodeados por discurso de ódio. Aí é uma coisa muito triste. E aí o Emanuel aqui, ó, mandou uma mensagem para mim em off. Ele está querendo colocar os ditados populares sob auditoria. Ele falando aqui, ó, lembra da história do leite com manga que fazia mal? Olha aí, cuidado com esses argumentos aí, Emanuel. Enfim. Terminamos o segundo bloco, voltamos já já para nossas considerações finais.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Decoloniza e isso não é fake news, infelizmente. Felipe, muito, muito obrigado pela presença. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
Ah, eu que agradeço vocês, né, pelo espaço, pela conversa, né, e assim, eu acho que a consideração final é que, assim, a gente não, as fake news viraram um negócio lucrativo, e assim, e isso vai ser cada vez mais predominante até que a gente resolva o problema, que é um problema de ceticismo, né, senso crítico, tudo aquilo que dizem pra gente na escola, né, e a gente acaba enfim, negligenciando, e que é importantíssimo, né? a educação das pessoas ainda, né? A gente pode aqui, os engenheiros podem fazer o melhor esforço possível, mas ainda a educação ainda é o único remédio aí para a gente combater, minimizar, mitigar aí essas fake news.
É porque tudo que é de tecnologia e de programa só reflete o que o ser humano é também, né? Emanuel, quer fazer alguma consideração final?
Quero agradecer o Felipe, né? Sempre legal aí poder conversar aí contigo, né? Traz tudo de uma forma muito clara. Agradecer meus companheiros de Ocareté, nossos ouvintes, né? E até fazer um reparo aqui. Eu não estou contra os ditados populares, por favor. Mas eu quis ilustrar um pouquinho de como essas informações que não são necessariamente verdadeiras, até porque eu não me arrisco a tomar manga com leite, elas existem desde muito tempo. Então, não é uma coisa que nós inventamos, né, que veio de agora. É um problema antigo, né, já existia antes da internet ter feito virar moda, né? Mas acho que agora a internet ela é um grande megafone, né? E ela amplificou muito e deu potencial, inclusive, de ser usado como arma aí para instrumento político, para você amplificar discurso de ódio, para você amplificar racismo. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes dilemas aí que a gente vai ter pela frente, né? Como é que a gente vai enfrentar isso, mas também sem cair numa ideia de eleger um árbitro da verdade, né? Como é que a gente vai preservar liberdade de expressão? Qual que é a fronteira, né? Acho que essa é a questão que está em jogo. Mas acho que Felipe meio que matou a charada. A questão vai ser da gente aqui ter senso crítico, né? De não precisa confiar em tudo. Vamos checar se aquela informação. Vamos criar essa cultura de checagem de fatos, né? De não acreditar em tudo à primeira vista, né? Mas era isso.
É, o problema, Emanuel, é que o argumento desses negacionistas, por exemplo, é que o próprio posicionamento da ciência é questionável. E aí é uma coisa que tem que ser muito bem analisada e pensada, porque eles estão caindo no erro, no discurso errado, de que se a ciência não é precisa, ela não se pode aceitar o que ela fala, né? Enfim. Isso daí é mais uma outra divagação. Hoje eu estou no dia devagar, né, gente? Mas com certeza há muito mais para falar. Mas por hoje é só. Obrigado, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau.